Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e no Autores e Livros de hoje a gente celebra o Dia Mundial da Poesia. Celebrado todos os anos em 21 de março, o Dia Mundial da Poesia comemora a diversidade do diálogo, a livre criação de ideias através das palavras, da criatividade e da inovação. E o que é a poesia? Há várias definições, umas mais acadêmicas, outras mais líricas. Para Micheline Verunsky, poesia é a forma mais eficaz de alcançar algo inatingível, a essência do real, ou antes, o real em essência. Ela está um degrau acima da filosofia e um degrau abaixo do amor. Então, em homenagem ao Dia Mundial da Poesia, nossos parabéns e agradecimentos a todos os poetas e poetisas que tanto enriquecem o nosso ser. E o dia 21 de março também é o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Então, o Autores e Livros de hoje vai homenagear essas duas datas com uma seleção especial de poetisas negras. A gente começa o programa com a entrevista que fiz com Cristiane Sobral, professora, escritora, poeta e dramaturga. Autora de 11 livros, pesquisadora de teatro e da literatura negra, ela tem uma poesia marcadamente antirracista e feminista. Nessa conversa, Cristiane fala da sua carreira e da sua literatura. Vamos ouvir.
Entrevista.
Você que é mãe, escritora, dramaturga, atriz, professora de teatro, como é que é essa paixão pelo mundo artístico? Quando que começou isso?
Olha, começou muito cedo. Eu gosto de lembrar que minha mãe, entre várias coisas que ela fazia, ela era parteira. E eu sou a filha caçula, sou do Rio de Janeiro, de um bairro chamado Coqueiros. Então, costumava acompanhar muito minha mãe nessas saídas. E ficava do lado de fora, que mamãe dizia, não, você tem que ficar ali fora, a criança não pode entrar. Mas essa audição aí de minha mãe fazendo parto, fazendo exortação, palavras de ânimo ali para as mulheres, né? Vamos lá, mulher, força, coragem, determinação. E a porta que abria com minha mãe, com uma criança no colo, eu juro que eu tive a sensação de que as pessoas nasciam pela palavra. Uhum. Então, para mim, a fascinação pela palavra, né, o fascínio pela palavra, ele veio aí, eu devia ter 5, 6 anos de idade. Fui muito precoce também na leitura. Olhava para as letras, meu pai era viciado em palavras cruzadas, então, e lia muito jornal também. Então, eu olhava para as letras assim como se eu tivesse que desvendar, sabe? Algum mistério, alguma coisa. Foi para mim muito precioso esse momento da alfabetização, já imaginando, já sonhando, ainda sem saber como, mas que eu poderia um dia exercer esse ofício aí, tanto do teatro como da literatura, da música, né? Que esse seria um mundo aí para eu me reconhecer.
E quando começou realmente a sua caminhada artística?
Olha, com 11 anos...
Já?
11 anos, eu descobri nas mesmas páginas de jornal, né, que meu pai lia, que jornal também era aquele que embrulhava os legumes, né, a gente não tinha acesso a muitos livros em casa. Mas eu descobri que havia um curso de teatro profissionalizante no Senac, era bem distante da minha casa, então foi a primeira vez que eu tive que, né, fazer aquela viagem que é para uma criança, para uma pré-adolescente, andar de ônibus sozinha. Fui lá, me matriculei nesse curso e durante 6 meses eu tive contato com várias áreas, ainda que de uma maneira simples, né? Mas eu considero que ali foi... É, eu era muito nerd, assim, essa palavra hoje, né, que os meninos usam. Então, já estava levando muito a sério e também achava muito divertido. Isso me encanta nas artes, né? Que a seriedade que a gente tem para exercer, ela não acontece sem esse lúdico, né?
Sim,
sem esse lado leve, onde a vida fica bem melhor, né? De lidar, né, com os dilemas do dia a dia.
Aí depois você veio para Brasília e foi para a UNB.
Isso, aí eu vim para Brasília com 15 para 16, e aí com 16 anos passei no vestibular na UNB, né? O que também foi uma surpresa muito grande. Eu vim morar com um irmão mais velho, então foi uma surpresa para minha família. Não tinha muitas pessoas na família que tinham ingressado no ensino superior. Eu lembro que tinha um irmão que era formado, mas assim, eu fui muito impetuosa, assim, de ser uma criança que já dizia que ia estudar, que ia para a universidade, e ainda mais que ia para a universidade estudar teatro, né? Porque todo mundo queria, eu como era muito estudiosa, que fosse fazer direito, medicina, um curso, digamos assim, mais aceitável, né, na sociedade.
Mas isso não foi um erro, né?
Com certeza não foi. Eu tenho, assim, muita segurança mesmo de dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida.
Olha, a nossa produção e a nossa pesquisa diz que você se tornou a primeira atriz negra formada na UNB. Como é que é isso?
É um grande desafio, porque eu digo assim, que os tempos históricos, eles acontecem quando muitas vezes a gente nem tem a noção de que a gente está ali, naquele momento, vivendo aquele tempo histórico, né, que aquilo vai ser um marco. Você está simplesmente vivendo, né, a sua fatia ali da existência. Então, eu não tinha parado para pensar que, naquela época, a universidade só tinha 99% de estudantes brancos e 1% de estudantes negros, né? E isso antes do sistema de cotas. Então, essa estatística gigante, na vida da Cristiane, ela era algo assim que não tinha ainda ascendido, né, a minha. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista do reconhecimento, eu olhava em volta, eu caminhava pela universidade e não via outros negros e negras. Isso sim, né, era... Para mim, essa questão de ter sido a primeira, mais do que exaltar qualquer mérito meu, é uma denúncia de ausências, né? De ausências de identidades negras na universidade pública.
Verdade. Isso melhorou com o passar dos anos, principalmente por conta das cotas, mas ainda precisa melhorar mais, né?
Olha, hoje a gente tem mais ou menos aí, acho que 30% e poucos de estudantes pretos e pardos. É pouco ainda, considerando a população, né? Que 54%. Mas mesmo assim, eu estive lá novamente para fazer mestrado, né? Andando pelos corredores, é visível, né? Os cabelos black power, os matizes de negritude, que no Brasil são vários. Então, já impactou muito. Esse percentual, ele já causa uma mudança, né? No curso de medicina tem muitos estudantes, né, negros.
Isso é importante.
Então, isso é muito importante para quem está ouvindo, né? Ter essa informação de que nós também cabemos lá. Isso fez com que muita gente não tentasse estudar, fazer um vestibular, né? A sensação de que não era para nós. Universidade não é uma coisa para pessoas pobres, não é uma coisa para mulheres, não é uma coisa para pessoas negras, né? Então, romper essas crenças, acho que é o primeiro passo, né? Para conquistar depois um lugar lá.
A questão racial marcou sempre a sua carreira?
Eu gostaria de ter sido apenas a Cristiane, que já é muita coisa. Mas, desde a primeira vez que eu fui para a escola, para a pré-escola, perceber que eu era uma menina negra foi muito chocante, porque eu achava que eu era uma pessoa, que não fazia muita diferença se era negra ou não. Mas, nesse lugar da escola, eu fui apontada como negra. E, na maioria das vezes, não era como uma observação de algo positivo. Era uma maneira depreciativa, né? E isso também seguiu no ensino médio, na universidade. Então, ser apontada como negra não era um mérito, não era uma qualidade, né? E isso me chama atenção em relação às diferenças, né, de gênero também, porque ser uma menina, não só ser negra, mas ser uma menina negra, trouxe também outros aspectos que só nesses embates aí com a sociedade, né, que a gente fala, a família é uma célula ali mais protegida. Mas quando você vai para a sociedade, aí que você vê alguém dizendo que seu cabelo é feio, né? E você nunca parou para pensar que seu cabelo era feio, porque você sempre teve aquele cabelo. Seu pai também, sua mãe também, né? Então, isso é bem, bem forte.
E aí, isso marcou a sua atuação artística e a sua literatura também?
Marcou. Eu não digo que tenha marcado a minha literatura, assim, né? Eu não escrevo para negros, eu escrevo para todas as pessoas. Uhum. Isso é muito importante dizer. Mas, assim como o japonês fala sobre sua cultura, o francês fala sobre sua cultura, é natural que pessoas negras falem sobre sua cultura. E também não. Assim como pessoas brancas também passam a vida inteira falando sobre a branquitude, e elas não são enquadradas assim, ah, você escreve literatura branca. Né? Ninguém fala isso para uma pessoa branca. Mas a gente que escreve literatura e que é negro ou negra, já começa a sofrer uma certa tentativa de enquadramento, sabe? Como se a gente só soubesse escrever sobre isso. O que nós somos? Humanos. Então, isso é um amplo espectro de possibilidades. Ser negra é uma das características que me compõe. Tem várias outras.
Muito bom você dizer isso, porque a gente... está celebrando aqui nesse programa hoje o Dia Mundial da Poesia. E nós decidimos que a gente ia valorizar a poesia afro-brasileira. Mas como você disse, não é porque você é negra ou porque existem outros autores negros, índios, orientais, que eles têm que ficar restritos a essa realidade da cultura deles. Então diz pra gente, que temas que você gosta de escrever, que temas que você gosta de abordar, além dessa questão racial. Então, perguntando diretamente, o que que a Cristiane gosta de falar?
Uma observação. Ainda que eu não escreva com temática sobre a negritude, para outras mulheres negras e também para pessoas brancas ou de outras etnias, né, de outras raças, a presença de uma mulher negra gera um impacto muito grande. E isso é importante destacar. Me apresentar como uma mulher negra que produz literatura, seja lá que literatura for, é um marco para muitas meninas nas escolas onde eu visito, que não tinham imaginado essa possibilidade de também ser uma escritora. A gente imagina o escritor no masculino, um homem velhinho, de bengala, né? Esse é mais ou menos o imaginário que a gente tem. Então, temáticas... Eu comecei pelo gênero da poesia, né? Um dos meus gêneros preferidos. Essa questão da humanidade e da possibilidade de construir ficção, falar sobre maternidade, falar sobre afetos, né? Falar sobre o próprio erotismo, considerando outros lugares que não sejam esse da hipersexualização, que mulheres negras muitas vezes têm essa atribuição, né? Majoritária. Então, pensar que nós podemos falar sobre quaisquer temas. Agora, qual é o olhar de pessoas negras diante desses temas? Isso é interessante, porque nós não temos muitos livros de autores negros e negras nas nossas estantes, né? Eu posso dizer que sou uma exceção, mas na maioria dos brasileiros, né? Vocês que estão aí me ouvindo, dá uma olhada aí na estante, vocês vão ver que não tem muito, né, esse testemunho.
E nem nas vitrines das livrarias.
A vitrine das livrarias é um dos lugares, assim, que gera meu choro, né? Assim, porque eu falo, poxa, com mais de 20 anos trabalhando com literatura, que é bastante tempo, né? Mais de duas décadas aí. Entrar numa livraria e perceber que não só eu não estou lá, mas um monte de mulheres que vieram antes de mim, né? Que tem uma qualidade literária excepcional, também não estão. Isso fala muito de um Brasil que ainda é racista, que ainda não admite, né? Cujo mercado literário ainda não contempla essas diferenças.
Você tem duas décadas escrevendo. Fala um pouco dessas dificuldades do mercado editorial, de ter penetração por ser mulher e negra.
Sim.
Porque a gente sabe, geralmente os editores, a grande maioria dos editores que decide o que publicar, ainda são homens.
Sim.
E isso faz diferença na hora da escolha?
Faz muita diferença. Não só os editores, como tem pesquisas que comprovam que a maioria de quem publica hoje no Brasil é homem, branco, de elite e sudestino, né? Então, estou fora de todas essas estatísticas. O meu ingresso na literatura não foi por meio de editoras, foi por meio de publicações independentes. Então, eu demorei muito tempo para descobrir como é que funcionava... Né? Não é aquela criança que fala, ah, eu quero ser advogada, então eu vou conhecer alguém que é advogado, vou lá no emprego dele para ver como é que ele trabalha. No caso da literatura, você, se você quiser escrever, você vai aonde? Né? Aonde encontrar um escritor e como saber de que maneira ele exerce esse ofício? Então, isso também é muito difícil. Né? Eu costumo dizer que naquela época em que eu comecei, era quase um ato de loucura dizer assim, ah, eu sou escritora. Eu mesmo levei muito tempo, eu lembro que viajava, né, pelo país e fora para fazer palestras e tudo, chegava na recepção do hotel, alguém pensava, profissão. Eu demorava, assim, um pouco para falar atriz, escritora, né? Então, até mesmo essa autorização, ela é demorada, em função desse reconhecimento, né, que a sociedade... Tá bom, você é escritora, mas e que profissão você tem? O que, que você faz, né? Como é que você paga as suas contas? Então, esse lugar que eu digo, assim, que foi... Hoje, quando eu vejo esse boom aí das autoras negras, a gente podendo falar no plural, falar em coletivos, né, como aqui no DF, a gente tem alguns, é realmente uma grande mudança, que inicialmente... Nunca deixaram de existir mulheres negras na história da literatura brasileira, né? Machado de Assis é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Mas isso não significa que essas pessoas tivessem e tenham visibilidade no mercado. Então, essa invisibilidade, a dificuldade de aceitação por parte das editoras, que ainda insistem, mesmo na literatura... Olha que loucura, a literatura é ficção. Mas mesmo assim, mesmo na ficção, a contação das histórias ainda segue um padrão europeu. Da maioria das histórias que a gente encontra.
A gente agora faz uma breve pausa na conversa com a Cristiane Sobral e vamos para um intervalo. É rapidinho. A gente volta já.
Estamos apresentando Autores e Livros.